aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd. E depois de ir no Epic, eu fiquei cagando azul por 3 dias.
Isso é uma parada que é real.
É o pão preto, a parada do pão preto. Para com isso, gente.
Mas é gostoso, é gostoso.
Pois, aqui é Andréia Pazos, portuguesa. E a minha voz ficou lá no Epic, lá na montanha-russa.
Caraca, tá sem voz nenhuma.
Foi embora.
Aqui é a Francine e a sua voz ficou lá, mas a minha alma também está lá, na montanha-russa amarela do Stardust.
Gente!
Até agora eu tô procurando minha alma de volta.
Ela deve ter encontrado a minha voz. Quando ela trazer de volta.
A alma da Francine jogou teu boné longe lá na filmagem.
Pior que jogou.
Perdeu o boné, porra?
Não, não perdi, não.
Foi depois.
Depois, o Dave tava filmando, mostrando a montanha-russa. Não tinha vento nenhum. Tava parada e meu boné voou.
Caraca!
Do Neida. Foi a alma da Francine.
Foi a minha alma da Francine.
Aqui é a Azaghal e o problema da mordomia é que depois tudo fica mais difícil.
Ih, começou, começou. Esses dias de luxo, meu amor!
Uma caneca de mamica!
Preparada pra ser uma mulher independente?
Olha que delícia! A mulher independente que tem agora o seu próprio feed, meu
Temos
amor!
Temos nosso próprio feed!
Olha que delícia! A gente tava cansado de dividir tudo, né? Divide cama, divide casa, divide tudo, carro.
Ah,
agora chega
disso,
amor.
Gente. Quero minha vida.
Divide chuveiro, agora eu quero o meu próprio feed!
Temos o nosso próprio feed com diversão e piranhonas do amor.
Ai, que delícia! Bem gostoso pra você. É isso, meu amor. Porque, olha só, se você ouve a gente no Spotify ou em outros agregadores, meu amor, assina o nosso novo feed. Porque a gente só vai ficar no feed do Nerdcast até 30 de junho, meu amor. Então você tem um mês pra assinar o nosso feed.
É, pra não perder um episódio, né? Não pode. Então assina pra já ficar em dia com suas obrigações.
Pois é. Daqui a um mês, ó, tamo fora daqui, meu amor. Tamo no nosso próprio feed, independente. Delícia.
E não é só isso. Não quer queremos mais trabalhar final de semana, tá, gente?
É isso.
Então, o que, que vai acontecer? O Mamica vai passar a ser as segundas-feiras pra você começar a sua semana
com
tudo.
Olha que delícia.
Começar piranhona do amor.
Piranhona, a gente vai dar uma alegria pra você, que segunda-feira, né? Aquele dia pesado, né? Segunda-feira. Aí pronto. Ai, que delícia. Pelo menos tem caneca.
É, já começa a semana pegando a caneca.
Pegando a caneca. Ah, e se você tá aí, ai, mas eu preferia que fosse sábado, que continuasse sábado, meu amor, é.
Continua ouvindo sábado.
É, exato.
Você não escuta a segunda, aí você vai lá e dá o play no sábado, olha que beleza.
Olha aí que beleza.
Olha. A diferença nenhuma na sua vida.
Tecnologia, meu amor.
Então é isso. Próprio feed, às segundas-feiras, só coisa boa na sua vida.
Então vai lá, meu amor, e assina o nosso feed.
Isso, pra você, ó, mirar numa mica e não errar.
Cai de
bem gostoso.
Cara nas mamicas. Vem que é gostoso. Vem, vem pro nosso próprio feed que é gostoso. É bem gostoso.
A Estante Virtual tá sempre aqui com a gente, porque nós amamos celebrar o poder dos livros, gente.
É isso aí, gente. A Estante Virtual tá sempre aqui pra incentivar o hábito de leitura. Não podemos perder esse hábito, meu amor.
E por que a gente ama tanto a Estante Virtual? Porque você tem uma infinidade de títulos e de opções, e você ainda tem a oportunidade de comprar livros novos e seminovos.
Isso aí, meu amor.
É uma escolha consciente, né?
Consciente, sustentável, meu amor. O livro tem que girar, meu amor. Leu, acabou, pum. Não fica com o livro na prateleira não, gente. Tem que rodar.
E aí você tem acesso a livreiros de todo o Brasil. Porque ela conecta pequenos livreiros do país inteiro.
Exato. É, ajuda a movimentar o mercado local.
E a vantagem é que você, quando compra um livro seminovo, você consegue achar, porque você tem acesso aos pequenos livreiros do país inteiro. Então você pode estar morando, sei lá, em Santa Catarina e comprar um livro que tá vendendo lá no Maranhão.
Olha aí que delícia.
Entendeu? Porque você tem acesso a todos os livreiros. E aí o que que acontece? Você consegue achar títulos raros.
Pois é, ou até esgotados, meu amor.
Que você não acha mais em lugar nenhum.
A gente sempre fala aqui, gente, leitura é vocabulário, é conhecimento, é expandir sua mente, meu amor. Não tem idade, você tem que começar. Aprendeu a ler, já tem que... Não pode parar.
Sem contar que a Estante Virtual tá sempre com promoções exclusivas e campanhas temáticas com os livros selecionados. A Estante Virtual, ela ainda faz isso. Bota sempre em destaque livros fantásticos, de temas, às vezes você nem pensou, nunca ouviu falar e ela tá lá destacando coisas interessantes e pertinentes que realmente vão te interessar.
É isso aí, meu amor. Acesse a estante virtual e bora renovar essa estante aí de livros. Link na descrição.
Vamos falar a verdade? Nós tivemos dias, assim, fantásticos dentro do Epic, né?
Porque foram dois momentos diferentes, né?
Foram. Um foi graças a Glad VIP Travel, que colocou a gente no supra-sumo, né não, gente?
Supra-sumo da gostosura do luxo, meu amor.
Que colocou a gente lá no Ilhos, o hotel que é dentro do Epic, gente.
Ah, mas vale a pena, né? Pois é, né, gente? Pra quem não sabe o que a gente tá falando do novo Parque da Universal, do Epic, meu amor.
Sim, que inaugurou agora, no dia 22 de maio, inaugurou pro público geral. Mas que antes disso, eles fizeram um soft open. E aí, a Glad VIP Travels falou, vocês querem aproveitar essa mamata enquanto não tem ninguém, porque era um soft open? Então, só quem tinha o passe anual tava podendo comprar ingresso pra entrar, ou quem tava hospedado nos hotéis da Universal, num dos resorts. E aí a gente, né?
Aí você veio humilde, falou que queria ficar num hotel baratinho.
Falei.
Não, é porque a gente falou que é economizar, hein, ô Francine, por favor. Vê o hotel mais barato que você tiver.
Queriam botar 5 pessoas no meu quarto. Eu falei, caralho.
Ai, gente.
Aí eu falei, vamos investir, vamos tirar esse escorpião do bolso.
Aí vamos ficar logo no mais luxuoso, né? Que tudo é dourado, que é uma delícia.
Esse parque novo, o Epic Universe, ele tem um hotel que é colado, assim, é porta com porta.
Não é colado, ele é dentro, literalmente
ele,
dentro.
É. Ele é praticamente parte do parque, né?
Ele é parte.
Ele é parte do
ele
parque.
Ele é parte do parque. Tá, aquela escultura...
É bizarro.
Daquele arqueiro, que pra mim é um Oxóssi. Aquele Oxóssi gigante lá. É do hotel. Cara, e ele tá flechando a Oxum que tá lá do outro lado.
Isso
na
é uma parada
do parque.
Que me impressionou muito, porque a Disney tem lá os hotéis dela de luxo, né, por exemplo, que tem entrada antecipada e transporte, e barquinho e bondinho, tem um monte de coisa. Mas eu nunca tinha visto um hotel que você sai do lobby, abre a porta e você está dentro do parque.
Não, gente, isso é inédito aqui. Eu tinha ido visitar esse hotel, porque a Universal convidou a gente pra visitar o hotel e tal, pra vender, pra poder vender, pra conhecer os quartos e tudo mais. Eu falei, gente, eu quero ficar nesse hotel. Eu vou ficar nesse hotel. Aí quando a portuguesa falou, eu quero ficar no hotel pra poder ir no parque, eu falei, você vai ficar no Helios. Ela, nossa, não, eu quero, gente, mais baratinho. Eu falei, amiga, eu pago. Você vai ficar no Helios. Eu queria satisfazer o meu desejo através dela, entendeu?
Gente, é muito chique. Eu já peguei ideia de decoração pra banheiro, fotografei.
Nossa, gente, é um luxo.
Muito chique, chique dourado. É tudo chique dourado. Eu falei que é chique Momófima do...
Agora, falando sério, eu acho que vale muito a pena ficar nos hotéis da Universal enquanto você tá indo pro Epic. Porque você pode entrar uma hora antes, então você ganha uma hora aí. Sim. Com o parque mais vazio, entendeu?
Faz uma grande diferença.
Eu digo mais.
E você não precisa ficar a viagem inteira. Fica nos dias que você vai no parque.
Não, e se você tiver condição, pô, dorme uma noite, duas ali no Ilhos pra ir no Epic Universe. Porque é a diferença entre você... Assim, no começo do dia, nem tanto. Mas no final do dia, na Flórida, você tá praticamente dentro d'água o dia inteiro com a umidade que tem aqui. Um calor monstro. Tu anda... A gente andou agora que a gente teve lá 20 quilômetros por dia. E a gente tava no modo mamata. A gente anda o dia inteiro. Você chega no final do dia, de novo, a sensação que eu tinha anos atrás, que eu não me lembrava mais dessa sensação, de querer cortar os pés fora e colocar patas de bode no lugar.
Gente, como é que vocês aguentaram, hein, os pés, hein? Porque já tem, olha, tá todo mundo aqui coroa, hein?
Nossa, gente, e aí?
Eu tomei remédio pra aguentar, tomei remédio pra dor.
Mas não, imagina, você tá nesse desespero, e aí você ainda tem que pegar um transporte, ou ir andar no estacionamento até seu carro, e sair de lá e ir pro hotel, e puta, mais uma hora ali de brincadeira. Imagina, você simplesmente, acabou o parque, 10 passos, você tá dentro do hotel, porra.
Não, quando eu fui no modo ralé, não fui que nem eles, não. E peguei fila, não sei o que, fui no soft opening, mas fui normal. Cara, a gente choveu, pegamos chuva, eu tava ensopada, molhada, depois de ter andado 20 quilômetros, eu falei, cara, ainda tem que andar pra cacete até o carro, até o estacionamento. Aí eu falei, tudo, eu olhei pra aquele hotel ali do lado do carrossel, falei, foda-se, JP, vamos lá, vamos perguntar quanto é que tá a noite aqui agora. Eu quero deitar, cara. Eu quero ir pra esse hotel e dormir.
Dá vontade. Se você não fizer reserva nesse, você vai estar dentro do parque, 10 horas da noite, depois do show de encerramento, abrindo o app pra fazer reserva de última hora pra se hospedar no hotel na hora, assim. É isso. Eu faria isso. Se eu tivesse, que nem ontem eu tava querendo cortar meus pés fora, eu ia abrir o app e botar lá, reserva, um quarto, Helios, agora, now.
Eu ia bater lá na recepção, falar, moço, me dá uma chave.
Chega na porta do cara, não, é só pra hóspede, ia botar o celular assim, não. Não, acabei de reservar aqui, ó. Eu e a portuguesa fomos convidados pra essa experiência de inauguração. Foram 3 dias, né, de parque. E aí, a gente foi no parque, só tinham 500 pessoas no parque.
Ah, que beleza.
Ai, gente,
que demais. Era só pra mídia.
Então, nenhuma atração tinha fila.
Não tinha.
Você entrava na atração direto pro brinquedo. Teve brinquedo que a gente saiu e o cara falou, ok, de novo? A gente nem ia pra fora. A gente entrava de volta no carrinho e ia de outra vez.
Ai, que gostoso.
Então, nunca mais. Quando que isso vai acontecer de novo?
Nunca mais.
Nunca mais. Aí eu fico, puta, agora eu vou enfrentar Brinquedo Frankenstein, que a gente foi o que eu mais gostei lá. A gente deve ter ido umas 8 vezes nele.
Que isso, caraca, gente? E aguentou?
Claro, não tinha fila nenhuma.
Mas não passa mal, meu Deus.
Passa mal?
Não, isso eu queria falar.
Passa gente. Mal pagando conta, fazendo imposto de renda. Isso que me dá vertigem.
Mas isso dá vertigem, gente. Como é que você vai aguentar?
Não, mas isso que eu queria falar. Eu tenho esse problema de motion sickness, né? Que é, fico enjoada no carro, fico enjoada em carrossel, fico enjoada em tudo quanto é lugar. Só que eu não sei qual foi a magia de camponês da Universal, que esse novo parque, eu juro pra vocês, nenhum brinquedo, nem a montanha-russa me deixou zoada. E olha que eu fico sempre com dor de cabeça depois das atrações. Sempre. E nesse novo parque, nem no carrossel me deixou enjoada. Eu não sei explicar. Eles descobriram alguma parada, alguma engenharia pra diminuir motion sickness.
Ah, ou pode ser esse volume absurdo de remédio que você tá tomando.
Nossa senhora.
Porque a portuguesa, ela fez o combo da destruição, tipo, uma semana antes de ir pro parque. Ela arrebentou o calcanhar.
Arrebentei.
E aí, a gente foi pra Miami renovar passaporte, foi comer lá no restaurante Ceviche. Maluco.
Eu parei no hospital.
Que isso, gente?
Ah, teve uma infecção alimentar absurda.
Parei no hospital.
Meu Deus, André, que horror.
De Miami. Não foi nem no daqui, não tava nem pra voltar pra casa.
Tá zoando, gente.
2 dias antes do evento do Epic. E
eu
aí...
Quando ela tava lá internada, eu tirei foto dela na maca, com soro na veia, porque eu já tava... Vou ter que falar pro pessoal que eu não vou poder ir no evento. E eu não posso simplesmente falar assim, ó, obrigado pelo convite, mas eu não vou mais... É um vacilo, né, assim, é muito limitado, né? Alguém deixou de ser convidado pra gente ser convidado.
Mas você podia passar pros amigos nesse caso, né?
Não pode, não pode.
É intransferível.
Eu nunca vi isso na minha vida, uma pessoa vomitar 45 minutos non-stop.
Que isso, gente, que perigo!
É. Eu não parava de vomitar. Eu cheguei no hospital, a mulher perguntou, quantas vezes você vomitou? Eu falei, não sei. Mais de 50, porque eu não paro de vomitar.
Que isso, André, que não pode esperar tanto. Você pode morrer de...
Não, a gente tava indo pro hospital.
Tava indo pro hospital, mas enquanto eu vomitei 50 vezes, não parava de vomitar.
Que isso, que perigo!
Gente, coisa com fruto do mar é foda, cara.
É foda. Assim, o meu medo era eu não só vomitar, começar, né, aquele desespero. Esse era o meu medo. Eu falei, cara, se eu tô vomitando sem parar e começar a me cagar, vai acabar o casamento, vai ser divórcio, porque se eu começasse a vomitar e cagar dentro do carro, eu não ia nunca mais olhar pra cara do Dave, ia começar por aí. Eu ia sair do carro andando, não sei, gente. Ia não, fingir que
fiquei lelé. Se você começasse a cagar e vomitar no carro, ia ser Thelma e Louise, ia, sei lá, jogar o carro no Everglades, alguma coisa assim. Pior que nem tem penhacho aqui na Flórida, tem que jogar no pântano.
Não, e aí assim, eu vomitando, eu falei, Dave, para o carro em qualquer lugar, que eu não quero me cagar. Aí ele, você tá com vontade de fazer cocô? Aí eu falei, não, mas eu quero ir ao banheiro antes que isso aconteça. E aí ele parou no Starbucks... pra eu ir no banheiro. Cara, porque eu tava com medo disso acontecer. Aí eu fui no banheiro, eu não parava de vomitar. Fui no banheiro, sentei lá, nada aconteceu. Eu falei, ah, então não tô nesse risco. Então não chegou aí pro intestino. Tava saindo mesmo sem parar. O corpo não tava querendo que eu passasse por essa humilhação, entendeu? Então não deixou chegar no intestino. E aí eu fui pro hospital, fiquei lá, a gente só voltou
acho, 3 horas no hospital.
É, você voltou no final do dia pra casa, né?
Eu achei legal que no hospital, assim, trataram, soro na veia, um monte de remédio, o tratamento foi ótimo. Aí no final, depois que ela que acabou o soro, né, já tava sentindo
a mulher
melhor.
Perguntou, você tá sentindo bem? Eu ainda tava enjoada pra
não,
caralho.
Não, mas você tava com a cara melhor já. E já mas não tava vomitando, já,
eu tinha
já era a vitória.
Vomitar, mas eu ainda tava super enjoada. Mas eu odeio o hospital, gente. Aí eu falei assim, eu tô ótima, eu quero ir embora, tô ótima. Eu já não tava vomitando, então pra mim um enjoo, foda-se. Toma um Dramin. Aí ela vem, cara, com uma lata de ginger ale.
América é outra parada.
É, que gostoso!
E falou assim, bebe. Ela me deu pra provar que eu tava apta a sair. Então se eu bebesse e não vomitasse, é porque eu tava apta pra ir embora.
Caraca, é assim o teste?
É, aí ela pegou, botou um copo de ginger ale. Eu bebi, né, só que eu tava ainda muito mal, né? Aí eu tomei pouquinho, só tomei o copinho que ela botou. Ela, quer mais? Eu falei, não, não quero mais, não. Eu falei, cara, fodeu, se eu tomar mais, eu não sei.
Mas aconteceu isso comigo no navio, num cruzeiro, que eu fiquei nesse nível, assim, depois que eu comi também mexilhão. Fui pro hospital do navio.
Nossa!
Olha que perigo, gente, não come peixe cru mais.
Nossa, gente.
Você não comeu peixe cru? Por isso ficou assim?
O meu foi mexilhão.
Tá vendo, gente?
Gente, é perigoso, gente.
Então,
é perigoso.
Mas aí você tava tomando remédio pro calcanhar lá, é máfia da dor lá, né? Do...
Cara, o remédio é milagroso, gente.
Tava
é milagroso.
Tomando remédio
porque
pra...
Porque eu tava com dor no calcanhar, assim, de doer dentro da minha casa, sem andar. O remédio me deixou andar 20 km por dia sem sentir dor.
E aí você tava tomando remédio pra enjoo, remédio pro estômago e remédio pra sei lá o que é isso. É por isso que você não ficou enjoada.
Ah, por isso você tava tomando pra enjoo. Viu, gente? Fica a dica. É. Tome remédio pra enjoo antes de ir.
Toma. Gente, eu não passei mal
antes de ir, come um peixe cru bem asqueroso, que aí...
E não era peixe cru asqueroso, não, que a gente foi num restaurante famoso lá em Miami. É. Aí eu sei que, minha filha, mas não é não, sabe por quê? Porque quando eu fui antes desse evento e fiquei lá hospedada no Ilhos, eu tinha ido também lá nas atrações e não passei mal em nenhum momento. Tem uma engenharia, gente.
Mas o JP também tem motion sickness, tem esse negócio também de ficar enjoado, e ele não ficou lá em nenhuma atração. Eu acho que rola alguma coisa de tecnologia que eles fizeram aí, sim, que...
Tem, eu tenho certeza que tem, porque da outra vez que eu fui, a primeira vez que eu fui, antes do evento de inauguração, no Soft Open, eu não passei mal nenhuma vez. E no antigo parque, né, que tem o castelo do Harry Potter, eu ficava enjoada. Qualquer uma dessas eu ficava enjoada. E nessa vez, gente, nem o carrossel. E olha, eu vou te falar, Agatha. Quando a gente foi a primeira vez que eu fui com a Agatha, a gente não foi no carrossel. E, gente, o carrossel foi a parada, assim, uma das que eu mais gostei desse...
Que é isso? Carrossel?
É lindo demais. Eu vou... Olha, eu filmei, eu vou postar. Vocês vão ver. Gente, mas tem que ir à noite. Ele acende inteiro. E ele não é um carrossel normal, gente. Ele vai pra trás, ele vai pra frente, ele vai... Ele é lindo, mas ele é lindo. Parece que tá numa boate, gente. Você tá numa boate com um show psicodélico. É uma coisa linda, 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 linda. Eu vou mandar o vídeo pra vocês verem.
Então, isso que eu acho legal desse parque, do Epic, é o ambiente, assim, de noite. É uma coisa linda. Eu amo essa estética deles, que é uma coisa meio de engrenagem, com dourado, sabe?
Vai parecer uma propaganda, e é, de certa forma, não é paga. Mas, cara, que trabalho bem feito que os caras fizeram. Porque são 5 áreas e... Tem pra todos os gostos. Essa que é a parada. É um parque que conversa desde criança até a galera mais velha. Porque qualquer fã de Mario, né? Tem criança que é fã de Mario, mas tem a gente, velhote, que é fã de Mario. Fica, ah, eu jogava Mario. Chega lá, começa a chorar na área do Mario, os velhos e tal.
Nostálgico.
Aí eu fiquei muito impressionada com os detalhes, gente.
É lindo.
Nossa, cara. A área do Mario, por exemplo, foi a primeira vez que eu fui. Eu não tinha ido lá na Califórnia e tal. E, cara, é muito bem feito. Eu fico... Maluquinho dos detalhes, né? Aí os caras falaram, a ideia é, você vai entrar dentro do jogo, você vai estar dentro do videogame. E aí então os caras fazem umas paredes em volta, todo o cenário é bem alto, paredes bem altas, e você sobe pra depois descer na área. Então você tá dentro do jogo, pra onde você olha, ou você tá vendo cenário, ou você tá vendo céu, que é o cenário do Mario.
É!
Então você não vê nada externo, você se sente o tempo inteiro dentro do jogo, cara.
Dentro do jogo.
Que parada bem feita, cara.
E a musiquinha o tempo todo, né?
Nossa!
A musiquinha é o máximo.
Vocês foram no banheiro do Mário?
Eu fui, mas não tinha nada demais. O que que tinha?
Gente, naquele... Tem um banheiro, eu não sei se é um só, tem mais de um. Vocês lembram quando a gente jogava na nossa época lá, Mário? E quando o Mário descia pra água, tinha uma musiquinha diferente, que era a musiquinha da água dele. Ah. E dentro do banheiro tem a mesma música que tocava no, quando o Mário tava na água.
Gente, cara, eu não percebi.
Caraca, a Francine é muito nerd. Eu não... Nem...
Não percebi. Gente, não lembro, amiga.
Você não lembra? Eu era muito viciada em Mario. Eu era muito viciada.
Pô, cara. Amiga, parabéns.
Gente, que delícia, amiga.
Caramba.
Não, cara, vai ser sensacional.
Olha os detalhes, mas esses são os detalhes. As pessoas percebem, tá vendo? Nem todo mundo vai perceber tudo. Mas cada um vai perceber um negócio diferente. Isso é muito foda. É muito imersivo, gente.
Não, e o foda dessa área é ser toda interativa. O que ela transforma é mais ainda essa experiência do videogame. Você compra a pulseirinha lá, e aí você dá a pancadinha nos cubos, que o cubo só funciona se eu tiver a pulseira também, né? Interativo pra quem paga.
Vai largar uns $50 ali na pulseira.
É, mas é isso, né? E aí, não é só pelo barulhinho. Você acumula pontos pra não sei o quê, e bota a pulseira na marquinha da parede pra ligar a luz e pra ativar brinquedo secreto. Puta.
Não, e se você não tiver a pulseira e não conseguir desbloquear aquelas fases lá, você não entra no castelo do Bowser.
Do Bowser, é.
É muito inteligente, cara, porque pra quem... Eu não sou essa pessoa de, ai, Mario, minha infância. Minha infância era assistir Comando da Madrugada.
Ai, eu sou essa pessoa.
Poxa, baby, Mario!
Caraca, imagina!
Minha infância é essa, Goulart de Andrade.
Imagina o parque do Goulart de Andrade.
Aprendendo a esconder gilete. Gilete na boca. Minha infância era ver a Nenda Nagli fumando no Sem Censura.
Nossa Senhora.
Era ver lá o Caco Marcelo chorando com a criança brincando com coluna de boi morto, sabe? Essa é a minha infância.
Deus do céu. Era ver o Jô Soares lá falando, quero ver mulher pelada.
Ô, gente, o parque da nossa infância, da infância do David, isso é um terror.
Nossa, que horror.
Isso é desgraça.
A banheira do Gugu com Madre Marcelo Rossi cantando lá.
Minha infância era assistir Documento Especial, Televisão Verdade. É outra...
Gente, que inferno. Cara, agora eu queria muito esse parque. Eu ia me divertir.
É o parque Vem Monstro. Vem Monstro.
Vem, amor.
A musiquinha do Documento Especial é boa pro parque aí.
Nossa Senhora, gente, eu não lembro da música.
O Léo vai botar a música aqui.
Ah, é, parece a Gretchen, gente. Isso é sensacional.
Conga da Conga.
Conga da Conga.
Tem a área da Conga.
Olha. Pode ter tudo, pode ter chacrinha, abacaxi, vai pra quem?
Porra, chacrinha, aquele sábado.
Bacalhau, você compra.
Tá na fila do brinquedo, pelúcia, o cara joga bacalhau na tua cabeça.
Tem pelúcia de bacalhau.
Silvio Santos jogando dinheiro.
Nossa, ai, quem quer dinheiro, levanta o espalador. Cara, o Sérgio Malandro podia ter atração da Porta dos Desesperados. Sérgio Malandro todo trincado.
Ó o macaco, imagina, gritando, ó o macaco. Puta, isso é bom demais.
Caraca, gente. Todo mundo trincado, Sérgio Malandro, Bozo, todo mundo.
Fica aí a dica, gente, pros empresários aí do Brasil.
Porra, Bozo, vai malhar.
O nome do parque tem que ser.
Corrida de cavalo, vai malhado, vai malhado.
Vovó Mafalda.
Vovó Mafalda. O nome do parque tinha que ser Como Era Gostoso. Tem a sessão cinema.
Como Deus é bom o tempo todo, gente. Como Deus é bom o tempo todo que... A Universal não focou nisso. Não focou na infância do Dave, do Azaghal.
Deus é 10.
Entregou um mundo fantástico. Deus é 10.
Gostoso, né, Dave? Ainda bem que não focou.
Macaco! Olha o macaco!
Malhado! Malhado!
Gente, é incrível porque é inteligente. Porque você tem todos os universos, eles separaram muito bem as áreas. Você sabe exatamente aonde é cada área. Quando você tá num parque normal, você não sabe onde é a área do Harry Potter, você não sabe onde é a área do dinossauro, você não sabe, você fica perdido. Lá não.
Elas meio que se interligam, né?
Lá, você vai pro centro do parque, você vê todos os portais e você sabe exatamente pra onde você vai. Ah, eu quero ir no Como Treinar o Seu Dragão. Você tá vendo lá o portal, você anda até lá, entra e vai ter só o dragão. Depois você sai dali, vai pro centro de novo. Ah, agora eu quero ir no mundo do terror. Aí tu vai lá pro Dark Universe, atravessa, entendeu? Então você não se perde.
Essa sacada dos portais ficou muito legal, porque ficou muito imersivo. Quando você entra ali, você esquece que tem outras áreas. Você tá dentro ali, você tá totalmente imerso naquele ambiente, naquela música. Não tá se misturando com as outras coisas. Então você tá no Mario. Cara, quando eu fui, tava um dia super nublado. Eu tava no Mario. Eu não via que o tempo tava nublado, porque é tão colorido, é tão bonito, não sei o quê. Que, tipo, parecia que tava tudo lindo, um dia maravilhoso. Aí eu saí dali, fui pra área dos monstros, do Dark Universe.
Aí combinou.
Falei, cara, que dia bizarro, que medo que eu tô aqui. Combinou, entendeu? Tipo, você muda de área, né, dos mundos, você fica totalmente imersa ali naquela realidade.
Gente, adorei o Mundo dos Monstros.
É como se você estivesse indo pra outra dimensão.
Eu amei.
Então você vai viver só aquilo. Vai viver só o mundo da Nintendo, vai viver só o mundo de Como Treinar Seu Dragão, só o mundo do Harry Potter, ou só o mundo dos monstros. Então é incrível. É muito imersivo, você pra entrar e pra sair, você tem que passar pelo portal. Então é muito, sabe? Muito inteligente a forma como foi construído.
O que eles investiram muito também, que eu achei legal, foram nas filas. Porque eu acho que a Universal sempre pecou um pouco, assim, não tinha mesmo o mesmo cuidado que a Disney tem com... De você estar ali na fila, tá tendo uma experiência legal também. E eu achei nesse parque os detalhes, mesmo dentro da fila, tão surreais. Quando eu fui, o brinquedo do Harry Potter tava fechado. Mas eles estavam deixando a gente entrar na fila. Gente, que espetáculo é aquilo.
Cara, eu vou falar que, como a Francine falou, né? A Disney sempre foi a referência de imersão. Você entrava no Magic Kingdom...
Eles foram pioneiros.
Você tava num mundo de fantasia, né? Você deixava os problemas pra trás, era um mundo de alegria e tudo era, todos os detalhes. Então você saía do mundo real, né? Você entrava naquele mundo de fantasia da Disney e tal. E a Universal realmente não era assim, né? Não só nas filas, como no parque em si, nas atrações. A montanha-russa era uma montanha-russa, ponto final, sabe? Não, não tinha muito enfeite.
Não tinha nem temática, não tinha nem temática.
É, storytelling, exato.
Não tinha esse storytelling.
Caraca, esse parque, isso começou já nos outros parques, com as outras áreas do Harry Potter, mas esse parque, cara, eles estão dando aula de imersão e de cuidado com detalhe em tudo, cara. Assim, a equipe que tá trabalhando nisso é fenomenal. Assim, você olha, vai no Mario, é um estilo, você tá dentro de um videogame, é Mario, Donkey Kong, né, parte de Nintendo. Você sai de lá e vai pra Como Treinar o Seu Dragão, caraca, é outra parada, completamente diferente, mas super detalhada em tudo. Já tem mais natureza, já tem mais lago, e um monte de dragão andando pra cima e pra baixo, cabeça de dragão, dragão cuspindo neve, e meet and greet com dragão voando dentro do brinquedo, montanha-russa. Aí você sai de lá e vai pro dos monstros, caraca, é outra parada, cara.
Desde as comidas, eu fui no Mario, eu almocei lá naquela área do Mario, e a gente pediu pras crianças o Kids Meal lá, o prato de criança. Gente, o brócolis era uma árvore, sabe? O prato era todo enfeitado como se fosse um cenário do Mario. A sobremesinha, o chocolatezinho, era como se fosse uma moeda de ouro que você ganha no videogame. O brócolis, eles viraram ao contrário pra fazer uma árvorezinha. Eu falei, cara, que parada foda. Muito legal, muito.
Esse é um parque que você entra, você realmente sai do mundo dos problemas do dia a dia, da rotina. Você vai viver uma outra parada, cara.
E prepara o bolso, tá, gente? Que merchandising de cada área é enlouquecedor.
Tá muito bem feito.
Enlouquecedor. Mesmo. Eu enlouqueci no Como Treinar o Seu Dragão, gente. Eu comprei um monte de pelúcia de dragão.
Eu queria ter ido no parque com você. Eu me realizo vendo você comprar.
É, isso aí. Deixa.
Eu não tenho coragem de dar, mas ela tem, entendeu? Então, mas eu gosto de ver. Gente.
Aí você vai no Super Nintendo, você quer botar arco de cogumelo, você quer sair abraçado com Yoshi, você quer... Olha, gente, é tudo tão bem feito.
A Pícola também, comprou um monte de coisa.
Não, e o merchandising tá lindo demais.
Tá muito bem feito.
Muito bem feito. Não é aqueles bonecos com olho torto, nada disso não. É alto nível a parada. Não tem saída. Você vai comprar merchandising. É só isso que eu digo. E tem umas que você tem que comprar que é pra você brincar no parque. Que é no caso aí da pulseirinha do Mario. Se você não tiver pulseirinha, a criança não interage no parque.
É, né? Não, é muito engraçado. Como a criança gosta, né?
Então tem. Você tem que ir preparado. Tem que ir preparado, tem que comprar as ferramentas de interação do parque.
Não, mas essa pulseirinha do Mario pra criança, principalmente, puta, tem que ter, gente.
Mas a pulseirinha, vou deixar a dica aqui, a pulseirinha pode ser dividida até 4 pessoas pela família. Comprei uma só e eles usavam se revezando, sabe?
Aí,
dá uma briga do cacete. Mas você economiza aí.
Nossa, eu quero ver isso.
Não, mas é verdade que quando eu fui a primeira vez, o Alan foi com a gente, e aí o Alan quis comprar a pulseira. Comprou lá a pulseira do Yoshi. Aí eu falei assim, eu não vou comprar não, que eu achei... Eu falei assim, não, basta uma, brinca você. A gente brincou junto, porque junta os pontos.
Junta os pontos.
Numa pulseira só, mas todo mundo brinca.
E quando você desbloqueia lá, as atrações podem entrar juntos, todo mundo, mesmo que tenha uma pulseira só.
Pode entrar junto, exato.
É, gente, pra criança criança é muito legal, porque eles realmente se importam, né? Com esse negócio de pegar ponto, ficam lá batendo pra pegar moeda.
Sim.
Nossa.
Pra eles é realmente...
Eles ficam só ali pegando ponto, gente.
É, eles realmente se importam com isso, né? Assim.
Se deixar, eles ficam o dia inteiro só no Nintendo.
Não, mas vocês estão falando só criança, eu vi um monte de adulto diferenciado, vamos dizer assim. Pegando, vai. Pegando ponto, dando pulinho, eu vi, adulto.
Ah, eu fui, eu peguei ponto, eu dei pulo, qual é?
Mas tu não chegou lá e chorou, abraçou o Mario?
Que isso, eu abracei a Princesa Peach, tá tudo certo, deu tudo certo.
Então, quando eu fui, não tinha os personagens pra abraçar, senão eu teria chorado também.
Ai, Agatha, dessa vez, olha, eu abracei o Luigi e o Mario ao mesmo tempo, me fizeram um sanduíche de mim.
Sanduíche? Você fez uma xixi? Ai, que gostoso!
Ainda falei pra eles, vocês sabem como tratar uma mulher, hein?
É isso, safada!
Aí eu falei, homens, aprendam com os experts. Aí depois, abracei a Princesa Peach, abracei o cogumelo, tem uma hora até o cogumelo, gente. Eu queria saber quem tava dentro do cogumelo. Ou era uma criança de 2 anos de idade.
É, com certeza é.
Ou era um robô, porque era muito pequenininho o cogumelo. Eu queria levar pra casa.
E naquela área dos monstros também, tem um monte de personagem de gente ali, tipo, assustando e tal. Achei bem legal. Ali uma mini Halloween Horror Night.
Gente, ali, eu acho que ali é o sonho de todo funcionário trabalhar ali, porque eles não precisam ser gentis, eles não precisam sorrir.
Não.
Eles são todos sérios, enigmáticos. Olha que beleza, você não precisa ficar sorrindo, porque dói a boca, né? Você ficar o dia inteiro sorrindo pras pessoas.
Sim, eles são todos...
A alegria não dá.
Todos frios, né?
Alegria é insustentável o dia inteiro.
Mas na Disney eles sempre foram assim, né? E na Universal, não. Mas nesse parque, não sei se agora também, só no, nesse começo que eles estão assim, animadinhos, alegrinhos. Mas tomara que fiquem, porque eu sempre achei a galera da Universal um pouco mais mal-humorada, assim.
Acho que desde que a Universal começou essa vibe mais imersiva, uhum, somente as áreas de Harry Potter e sei lá, eles, os cast members, estão dentro do personagem. Isso já, desde quando eu fui em 2010, primeira área de Harry Potter, que foi inaugurado na época, já era assim, já era os caras super gente boa, interagindo dentro do personagem. Isso eles implementaram, né, com essa... Porque aí passou a ser um parque, não só um parque de diversão assim, aleatório. Passou a ser imersivo, né? Você tá entrando no mundo, aí os cast members foram mais trabalhados. Eles são, geralmente, a galera de teatro, que faz audition.
Ah, porque tu tá pagando caro pra caramba. Tu, você quer chegar lá, você quer ver o povo sorrindo pra você, gente.
Exato.
Não, a gente foi num restaurante que tem um moinho lá.
Caraca, esse é meu lugar. Eu falei pro cara lá, Marcos Barros lá.
Irado.
Falei, bicho, eu passaria o dia inteiro nesse botequim aqui.
No moinho que solta fogo?
É a taverna do flamejante, como é que é o nome?
The Burning Blade.
The Burning Blade.
Que eu não consegui ver aquele fogo saindo de jeito nenhum, cara. Fiquei na chuva ali.
Eu fiquei em pé lá, esperando 10 minutos até o fogo.
Até o fogo sair.
A área já é maneiríssima, né? Tem um bar, né? Que é esse do Burning Blade. E tem o restaurante lá, Das Stack House, né, que chama. Cara, esse é um boteco de caçadores de monstros, né? Então tem um monte de cabeça de monstro na parede, alho pendurado por causa de vampiro, arco e flecha, tem um monte de, assim, é todo temático. E aí tem uns birita lá temática, eu achei até gostosa o drink que eu tomei lá. Mas tem os atores, né? Tem o maluquinho que entra lá e fica, ai, você viu algum monstro por aí? Tem monstro onde você mora? Porque eu tô vendo uma criatura pequenininha, essas são as mais perigosas que você não vê elas vindo. Cara, é muito legal, muito interativo e muito imersivo.
Então, quando a gente foi lá, tinha um cara, um ator muito legal, ele tava tipo Assassin's Creed assim, sabe, com aquele capuz, olho pintado, e aí ele foi super legal porque ele ficou falando com a Piccola e aí ela contou pra ele os roteiros das histórias de terror dela, e ele ficou lá ouvindo um tempão.
Ficou. Ele virou e perguntou, ele viu a Piccola assim, ele perguntou, você tem alguma história sinistra pra me contar? Aí eu falei, ih, amigo, perguntou pra pessoa certa.
Porra, vai até estalar o dedinho assim.
Aí ela virou e falou assim, eu tenho milhares de histórias sinistras. E aí ela começou a contar as histórias que ela inventa, que ela escreve, né? Que ela anima, que ela faz animação, desenho no laptop dela. E aí ele ficou prestando atenção e não saiu do personagem. E fazia as perguntas pertinentes. Foi muito legal.
E a Pico, ela demora, hein, pra falar. Ela fala, né, a história inteira.
Não, ela conta a história toda.
Ele perguntou pra gente, né? Ah, tem um monstro onde vocês moram e tal. Eu falei, ah, tem um monstro laranja que come forasteiro. Daí eles conversou.
Sério?
Eu demorei pra entender.
Você falou isso?
Falei.
Ele disfarçou.
Caraca, disfarçou. Por que será que disfarçou?
Pois é, eu fiquei, who's the real monster?
É, fala aí.
Mas o restaurante lá, o outro, o Das Stackhouse, é de vampiro. E caraca, esse é maneiríssimo, cara. Tem um monte de vampiro com estaca. Nossa, cara, eu achei incrível essa área. E o brinquedo do Frankenstein, tem dois brinquedos. A atração do Frankenstein, a Ride, né?
Que é o castelo.
Que é o castelo do Frankenstein. Puta, muito foda, foda. Toda a atração é incrível. E tem a montanha-russa do lobisomem, né?
Sim.
Que é legal também. Mas assim, a do Frankenstein, pra mim, foi a melhor do Epic. Eu achei foda, porque durante uma época, existia uma trapaça em todos os parques. Que era, o cara bota você num carrinho idiota, e aí você fica vendo um filminho durante 2 minutos, e é isso, você ficou 2 horas na fila pra ver um filminho
dentro do carrinho.
De um carrinho. Isso me deixava puto, cara. Tem um monte de atração assim, tanto na Universal quanto na Disney, e eu sempre achei isso uma merda. Aí agora, esse brinquedo, não.
Eles investiram nos animatronics.
O braço articulado que faz você girar mais de 360 graus.
Eu também, eu dou maior valor pra esses bonecos, esses animatronics que tem, que mexe.
E aí eles equilibram perfeitamente, na minha opinião, a tela, né, o vídeo, com o boneco.
Sim, porque aí fica muito real, né?
Porra, cara, isso aí eu achei foda, cara.
Essa mistura de boneco com filme.
E sem usar óculos 3D.
Sem usar o óculos, porque, que é um saco,
porque
também.
Porque já é perspectiva forçada pra ter a profundidade e tudo, então você não precisa do óculos.
E é maneiro, né? Porque aí tem todos os monstros do Universal, né? Você tem ali Fantasma da Ópera, Lobisomem, Múmia, Drácula, Frankenstein.
O monstro do pântano.
Tem um easter egg lá do Corcunda de Notre Dame.
É,
lá
dentro
no
do
começo.
Sino.
E tem o Homem Invisível, só que aí ninguém vê.
Caraca, o Drácula é irado, o boneco do Drácula.
O Homem Invisível tá no carrinho junto com você.
Nossa, e tem um storyteller. O Igor é maneiríssimo. Cara, o vídeo que explica como funciona o brinquedo lá, o Igor te explicando e tal, na sala de espera. Né? Você vai na fila e tem uma sala de espera que eles juntam gente pra depois soltar pra segunda fila e tal. Esse vídeo é bem feitaço. Caraca, eu vi o Orientation Movie ali que cheio de mudança de câmera, mudança de foco. Cara, achei foda. Essa atração eu achei, puta, a melhor do Epic longe, assim.
E aí uma dica, se você, mas eu queria entrar no castelo, mas eu tenho medo de atração ou eu passo mal. A dica é, você pode entrar na fila, você pede dizendo que você quer fazer um walking tour por dentro. Fala, eu não quero ir na atração, mas eu quero fazer o walking tour por dentro do castelo. Você pode fazer, entendeu? Aí quando você chegar lá no final...
Delícia, você ficar 2 horas ali esperando pra chegar lá.
Não, mas o walking tour você não fica na fila.
Dica maravilhosa.
O walking tour você não vai pela fila, você vai por outro corredor. É como se fosse indo pelo Fast Pass, assim. Mas você passeia pelo castelo inteiro pra ver o castelo e você sai, você não precisa ir na atração.
Precisa, tá pagando em dólar. Engole esse medo.
Toma um remedinho.
Toma um remédio pro estômago, outro pro calcanhar e vai.
Leva o Vonal na bolsa, gente.
Vem de birita no parque, toma uma cachaça. Antes.
Dá uma olhada na fatura do cartão de crédito.
Porra, vai no brinquedo. Tá brincando, tá pagando em dólar, vai no brinquedo. Foda-se. Se passar mal depois.
É o ideal, você ir, gente.
Foda-se, né? Cara, mas vocês comeram um hambúrguer preto que eu comi?
Não.
Esse
não...
negócio do pão preto, eu já sei do que acontece com o pão preto, então eu já evito pão preto.
Então, primeiro eu achei que eu falei, será que é carbonizado?
Não é aquele pão australiano, é o pão preto mesmo.
Gente, explica direito, é no restaurante que fica dentro da parte dos monstros, da área dos monstros.
É, gente, explica direito. Vocês estão falando pão, que pão? O universo tem 5 mundos diferentes.
Mas calma, eu vou explicar.
Dentro do Dark Universe, as comidas são diferentes, as comidas são todas sinistras.
Temático.
E aí tem um monte de comidinha que é com pão preto. Tem carne com molho vermelho lá pra fingir que é sangue. É tudo temático.
Ai, gente, não dá nem apetite comer um negócio desse.
Mas o pão preto é maneiríssimo. Vou ver aquele hambúrguer no pão preto, carbonizado.
Não, ele é preto, carbonizado. Eu achei que era carbonizado. Eu falei, pô, mas eles não vão servir comida carbonizada, né? Porque é muito ruim. Mas é preto, carbonizado. Mas é um corante.
É só um corante que eles colocam no pão molinho, óbvio. Só que depois, no dia seguinte...
Não sai preto.
A pessoa não espele preto. Vai no banheiro, olha aí. Meu Deus, caguei verde, e agora?
Não, o meu foi azul desinfetante. Sabe desinfetante? Desinfetante.
Falei, olha que meteu uma quantidade louca de anilina lá, de sei lá de que eles põem.
É.
Tem muito corante pro pão ficar daquela cor, é isso.
Mas como eu vi que era azul, eu falei, não me assustei porque era azul. Eu falei, é alguma coisa então que eu comi.
Tô cagando azul, tá tudo certo, né, Agatha?
Bom, gente, porque não tem nenhuma doença que você vai cagar azul. Não é possível que tenha uma doença que você vai cagar azul.
Não, gente, mas como é aqueles cupcakes do Publix, do Walmart?
Eu vou perguntar.
Vai ficar cagando azul também.
Tem alguma doença onde as nossas fezes saiam azuis?
Sim, existe uma condição chamada síndrome de metemoglobinemia, que pode fazer com que a pele e as fezes de uma pessoa adquiram uma coloração azulada. Essa condição ocorre devido a um problema na hemoglobina, que afeta a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Se você ou alguém que você conhece está apresentando sintomas como esses, é importante procurar orientação médica.
Já era.
Você tá cagando azul.
Se você tivesse a doença, você tá ferrado, você não vai saber nunca.
Se eu tivesse essa doença, eu estaria morrendo, porque era azul, sabe? Total desinfetante, era muito azul.
Sorte sua que você não perguntou pro chat GPT. Senão, tu já estaria ligando pro 911.
I'm dying, please.
I'm dying. I have hemoglobina.
Shitting blue.
Hemoglobina's problem. Help.
Mas, gente, não se assustem se você cagar marca texto por 3 dias.
Por 3 dias, tá? Por 3 dias e 3 noites.
É só o...
Mas será que tem cores diferentes? Agora eu fiquei curioso se tem cores diferentes.
De cocô?
Porque eu já ouvi falar, teve uma época que acho que foi o Outback que fez uma promoção e tinha um sanduíche de pão preto. Eu acho que era o Outback, não tenho certeza. E aí aconteceu esse revertério, a galera cagava verde. Que aí pode ser uma parada meio colecionável, né? Você vai no parque e qual é a cor que você cagou?
Olha que gostoso.
Mystery Box
de merda.
Pois é. Com certeza uns devem ser mais verdeados.
Mystery Shitbox.
Pode ser. O Alan cagou que cor? Ele também cagou colorido.
Eu não sei, não fui conferir. Ele procurou no Google... E viu que era, sei lá, o negócio do parque lá, da Nelina.
É, porque assim, eu tô acostumada a cagar vermelho porque eu tomo vitamina de beterraba.
Caralho, maluco! Caralho!
Que eu tomo vitamina de beterraba.
Meu irmão, eu estou acostumada a cagar sangue.
É a beterraba.
Nossa, você aí viu é aquela foda, série?
Porque se você um dia cagar sangue, você não vai estar sabendo.
Eu não vou saber.
Você vai achar que é beterraba.
Sorriso Lagarto, lembra do Sorriso Lagarto?
Tinha no Sorriso do Lagarto.
O Raul Cortez, ele caga sangue. Tem uma cena lá. Ele vai ao banheiro e bota a mão, aí sai com a mão com sangue. Aí eu fiquei.
Caraca, ele bota a mão na bunda e sai com a mão.
É. Que bota a mão na bunda?
Passei minha infância e adolescência inteira achando que ia cagar sangue. Esse é meu parque temático.
Ah, é o Raul Cortez com cocô sangrando na mão. Esse é teu parque temático.
É, eu fiquei apavorado achando que, puta, e agora eu vou cagar sangue que nem o Sorriso do Lagarto.
Não, então o David nunca pode tomar vitamina de beterraba, que você vai cagar vermelho mesmo.
Caga, caga. Não precisa nem ser vitamina, é só comer beterraba. Eu não compro beterraba por causa disso, gente. Comer beterraba? Beterraba.
Vai no Walmart, compra um cupcake vermelho, esse dia, agora de 4 de julho, vermelho e azul. Vai cagar vermelho e azul também.
É?
Qualquer coisa com corante.
É, verdade. Tem aquele pirulito também, aquele pirulito em forma de chupeta, deixa tudo também...
Que deixa a língua azul.
É, bem gostoso.
Eu não sei porque eu não olho pra trás, né? Eu não deixo... Então...
Mas tem que olhar.
Tem que ver. Se tá boiando, se não tá. Tem que é importante.
Tem que olhar, é obrigatório.
A Agatha olha, ela olha e vê. Vermelho. Tá tudo certo. Descarga.
É isso.
Pra que tá olhando?
É só pra saber, só por curiosidade. Eu vou morrer agora ou depois? Só por curiosidade. Deixa eu olhar.
Aí quando ela vê que tá verde em vez de vermelho, ela acha normal também. Tô cagando a bandeira de Portugal.
Devia ter saído roxo, porque tu tava fazendo vermelho com o negócio azul.
Gente, eu vou experimentar isso. Eu vou tomar vitamina de beterraba e comer um hambúrguer preto pra ver que cor fica.
Que alimentação maravilhosa.
Caraca, eu tô muito curiosa.
E de sobremesa, manda o cupcake do Walmart.
Eles são espertos, porque nas privadas dos banheiros dos monstros são todas pretas, ninguém vai saber.
Peraí, mas se você come o sanduíche e caga na hora, você realmente tá com um problema sério.
Você tá com um problema sério, você só vai cagar colorido no dia seguinte.
Gente, eu ri agora, até me peidei agora aqui que eu ri. fica falando em cocô, chega.
Ah, mas apesar desse papo de merda, os restaurantes são ótimos também.
Não, os restaurantes são excelentes. Dá a impressão que os restaurantes são horríveis, desde que vocês estão falando. Tirando a anilina, que você vai cagar por 3 dias, no mundo do terror, você não precisa comer o pão preto, tem outras coisas. Tirando isso, os restaurantes realmente são muito bons, gente. Eu digo e assino embaixo que o Atlantic, que é o restaurante imenso que fica ali na parte do Celestial, é maravilhoso. Eu comi um tuna tartala maravilhoso com o Alan. Depois a gente pediu um camarãozinho que vinha empanado com um molhinho doce que tava dos deuses. E comi o melhor, rachei com o Alan também, o melhor lobster roll da minha vida. O melhor. Eu fiquei assim, em choque. Os drinks todos eram ótimos. A sobremesa foi maravilhosa, gente. Era um manjar de coco, com calda de abacaxi, com suspiro. Nossa, pensa num negócio refrescante. Eu amei demais, gente. Aquele restaurante, eu iria direto se fosse fora do parque. É uma pena que só tem lá dentro. Porque é o melhor restaurante, assim, de parque. Vai ganhar todos os prêmios.
E a comida lá na área do Harry Potter também era gostosa. Que é tudo meio francês ali, a temática. Era boa a comida.
Tem mais dois restaurantes na área comum, que é na Celeste, o que é o chinês, que é muito bom.
Acho que restaurante, assim, de servir comida e tal, são dois, né? Esse asiático e esse de frutos do mar.
O chinês, né? É um restaurante chinês. Tem um dragãozão, assim, na entrada. Ele fica colado no hotel Ilhos. Você sai pelo hotel, dá de cara com esse restaurante chinês. Depois você entra no parque, assim, né? E tem a pizzaria que se chama Pizza Moon. E, gente, que coisa linda de se ver. Eu não cheguei a comer pizza lá, mas eu já vi pessoas falando que a pizza é muito boa. Mas vale a pena entrar pra tirar foto lá dentro, de tão lindo que é. Pizza Moon. É linda a pizzaria. Fica na área comum também do parque, ali no Celeste.
Gente, é muita coisa, né? Um dia só não é suficiente.
Não dá, não dá, não dá.
E esse que eu vou falar agora, que também fica ali na área do Celeste, se chama The Oak Star Tavern.
Cara, comi um brisket lá bonzão.
Oak Star Tavern.
Aonde que é esse?
No Celestial Park,
né? No Celestial Park. É do lado do Dark Universe. De um lado do Dark Universe, você tem um restaurante chinês. Do outro lado, você tem esse que é de carnes. E aí se chama The Oak Star Tavern. É muito bom, gente. O brisket fica cozinhando lá por 15 horas.
Ah, bom pra caramba. Bom pra caramba. De
maravilhoso. E era servido com umas folhas verdes boas, cozidas.
Não, eles investiram muito mesmo, assim, na qualidade das paradas, assim. Não tem, não comi coisa ruim na França lá, comi um sanduíche de baguete, puta, delicioso, caraca.
Falaram que o crepe é maravilhoso.
É, gente, os caras não estão de brincadeira, não. Agora, o Mario, no Super Mario, eu não achei a comida maravilhosa, mas é divertido, é bem divertido pra criança.
É gostoso, aquele bolinho tava bom, o bolo tava bom.
Aquele bolo tava bem bom.
É, lá é mais sanduíche no Mario, né?
O nome do restaurante chinês é The Blue Dragon, também é muito bom. Mas o meu favorito é o Atlantic, em primeiro lugar, depois vem esse The Oak aqui.
Agora, uma coisa que eles estão investindo nesse parque é na tecnologia. Então, a maioria dos restaurantes, você pede pelo app e a comida vem na mesa.
É sempre assim, isso foi inteligente. Porque é sempre assim, a família entra, aí um assim, vai você comprar que eu vou procurar mesa. Aí fica a família dividida. Não acontece mais isso, vai todo mundo entra, procura a mesa, senta e pede na mesa, pelo app. Daqui a pouquinho vai aparecer uma pessoa ali. Você só tem que botar no aplicativo o número da sua mesa.
É, mas tá escrito ali, no centro, é bem...
Isso já tinha na área do Harry Potter lá do Island of Adventure, já tem essa... Eles já fazem dessa maneira. Mas sabe o que eu achei muito maneiro desse parque também de tecnologia? São os lockers.
Ah, legal pra caramba.
Os lockers foram demais.
Porra, muito legal.
Cara, eu achei muito maneiro e funciona muito bem, né?
É, porque, gente... Foi inteligente. Reconhecimento facial, super inteligente. Você chega lá, bota a cara na frente da câmera, ele vai olhar o seu rosto, vai registrar lá a imagem do seu rosto e vai abrir uma porta. Vai abrir um armáriozinho. Você mete as suas coisas ali dentro.
Muito bem feito.
Fecha. E quando você sair pela atração do outro lado, este mesmo armário vai abrir a porta do outro lado, do fundo. Ele abre pelos dois lados. Pela
muito bem feito.
Entrada e pela saída do brinquedo. É o mesmo armário. Duas portas.
E aí não cria confusão, fila, nada disso, né?
Não cria.
É, você só precisa decorar que... Porque antes você tinha que saber qual era o número do armário e, sei lá, o cartão que você passou, a senha. E não, agora não. Você só tem que saber, eu peguei a estação 1, né? Porque tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ah, fui na 1. Aí você bota a cara em frente à câmera do 1, tum, abre a porta. Puta,
não,
super
e mesmo
plástico,
quando eu esqueci a estação, teve uma hora que eu achei que, de tanto brinquedo que vai, eu já confundi, eu achei que eu tinha ido na estação 1 e eu tava na 3. Aí eu fui lá lá na 1, fiei o rosto ali, aí o sistema falou, a sua estação é a 3.
Olha aí, caraca.
É, ele falou isso comigo também, ele falou pra mim, a sua é a outra.
É, aí você vai lá e ele abre o armário, impressionante.
Tecnológia.
Senhora, a sua estação é a 3, senhora.
Pois é.
Gente, eu fico impressionada, tá? Com essa engenharia dos parques, assim. A galera que fica tentando desenvolver, sabe, recursos. E, porra, você imagina isso, gente?
Mas eles levaram pra um outro nível, viu, com esse parque.
Elevaram. Isso é o futuro. Nossa, dos parques, gente.
É o futuro,
gente,
dos parques mesmo.
Tá outro nível. É uma parada, assim, muito na frente. Tá anos-luz. A distribuição do parque, é, as atrações.
Eles fizeram esse negócio de... Esse parque não tem aquele lago central, que era uma tradição, né? Todos os parques. Tinha um puta lagão no centro, e aí tudo acontece em volta desse lago, o que torna a locomoção pior, no final das contas.
É que você,
né,
tem que dar uma volta de 360.
É.
E esse não, não tem lago. Então você pode sair de uma área pra outra cruzando pelo meio, sem ter que contornar nada.
Sim.
É muito inteligente.
Isso é
gênio.
Ah, é muito acessível.
Foi, isso foi genial, gente. Você não se perde. Você não se perde. Você quer ir pra um local, você sabe exatamente pra onde ir. Você olha e vê os portais, não tem como você se confundir. Você olha pra cima e vê, tem todos os portais, são altíssimos. Então, sim, você olha, ah, lá é, o,
é isso mesmo,
o Dark Universe, ah, lá é o Nintendo. Aí você, pum, sabe, não se perde.
Macaco! Olha o macaco!
Malhado! Malhado!
Agora, tem as montanhas russas, né?
Ah, gente, essa é a causa da minha rouquidão. Gente, eu grito. Não é porque eu grito que eu acho legal gritar. Eu grito porque eu acho que eu vou morrer. Então eu já sei como é que eu ajo se eu, numa situação de vida ou morte. Eu vou gritar até sair a alma do corpo, entendeu?
O que eu achei,
não,
mais foda é que a montanha-russa, ela atrás do carrinho tem um capacitor de fluxo.
É foda.
Isso foi um detalhe, puta.
Caraca, ela tem um capacitor de fluxo?
Como assim? Como assim?
É o que faz o DeLorean.
É o que faz a viagem no tempo possível, Mari.
É.
O... Isso.
O DeLorean do Back to the Future tem um capacitor de fluxo, que é o que faz o carro viajar no tempo.
Ah, entendi, entendi.
E aí eles colocaram a mesma maquininha que tem dentro do DeLorean, tem no...
Atrás de cada carrinho.
Atrás de cada treino. Carrinho lá.
Nossa, achei isso muito legal. Agora, a montanha-russa é sinistra, agressivaça. O que eu acho interessante nessas novas montanhas-russas é porque antigamente a montanha-russa era power, mas tu saía todo moído, né? Você dava umas pancadas, ficava mega grog. Cara, essas, elas são super intensas, mas você não fica machucado, vamos dizer assim. É sinistro, porque agora elas nem dão mais aqueles loop, que antigamente dava o loop, fazia aquele círculo assim, de cabeça pra baixo. Agora elas não fazem mais isso, é o contrário. Elas sobem, te dão uma chicota que parece que vai ser ejetado do carrinho e aí desce. É pior, na minha opinião.
Adoro a queda, eu tenho pavor, mas é tão gostoso.
É, mas isso é a ideia da...
Gente, aquela amarela, quando você desce meio que em parafuso, assim, eu achei que eu fosse morrer ali, gente. Eu falei, gente...
É desesperador. É desesperador mesmo.
É desesperador.
Eu não tenho coragem, cara. Gente. Assim já é demais pra mim. Eu não fui.
Então,
tu
essa
não foi?
Parada do parafuso é mais sinistra. Não, mas Dave, você não foi na que fez o parafuso.
Não, a gente foi na amarela.
Foi na amarela?
Foi.
A amarela é a mais sinistra.
Eu não tive coragem.
Porra, a Agatha é essa. Paga o ingresso pra ficar na fila. Fazer um parque pra Only Lines.
Fui uma vez com o Alan. Aí o Alan falou, mãe, vamos de novo. Eu falei, não, de novo não, gente. Eu tenho limite. Eu vou uma vez, tá à vista. Fui e acabou. Hoje eu não tenho mais condição, não tenho mais... Eu já fico sem voz uma vez, a segunda nem sei o que acontece comigo. E aí eu falei, vai com a Agatha. E aí ele ficou esperando, a Agatha enrolando, enrolando. A Agatha deu um migué e não foram.
Ah, porque, gente, a Piccola não vai em um monte de brinquedo. Então eu tenho que ir nos brinquedos que ela gosta. E aí, nessa hora, a gente teve que se separar.
Gente, mas você acredita que a Sofia foi em todas? Foi nessa amarela, sinistraça.
Caraca!
O quê?
Ela, pequenininha, ela tem 8 anos, né? Pequenininha. E, cara, durante o trajeto, assim, da fila, pediu pra medir ela, pediram umas 3 vezes pra medir ela. Toda vez vinha um, ela, vem cá, pra medir, não, ela passar. Porque ela tava bem rente, sabe? Ao
não menino. Creio. Amiga, ela foi na sinistra?
Ela foi na sinistra. Eu fiquei chocada.
Nossa senhora.
Por isso que eu fui, cara. Eu falei, não, ela vai, eu tenho que ir também. Tem condição.
Claro, imagina mandar a filha sozinha.
Caraca.
Que isso, foi, amiga? Cara. Ela tem coragem?
Ela foi em todas e nessa amarela sinistra e saiu rindo. Falei, cara, que tá ficando morte.
Gente, se prepara. Sofia vai ser radiocom. Vai pular de bungee jump, paraquedas, escambau.
Paraquedas, bungee jump, vai ser tudo.
Nossa, a Piccola não queria nenhuma, não foi no Frankenstein.
Vou fazer esse parque pra Agatha e pra Piccola.
Gente.
Only Lines. Pô, só gasta dinheiro na fila? Não gasta na atração?
Não, vai se fuder que eu fui em tudo. Só não fui nessa, porra. Só não fui nessa.
Only lines for...
Pegar o ticket full ou only lines?
Olha que ia ser gostoso, hein? Pagar metade do preço.
Isso que eu achei legal também. A maioria das atrações, não são todas, mas a grande maioria, a fila é dentro do ar-condicionado. Então vamos lá. No Super Nintendo, o Mario Kart é dentro do ar-condicionado.
A Piccola foi nessa do Mario Kart?
Essa ela vai.
Que não é montanha-russa.
Eu paguei um mico impressionante nessa do Mario Kart.
Por quê, amiga?
Porque você tem que chegar lá. A gente foi no single line, né? Que você vai pra pegar menos fila e eles te colocam separados, então... Vão encaixando você, né? À medida que vai sobrando espaço, eles vão encaixando você. Tava com uma filinha, e aí a gente foi nessa fila. Então, tipo assim, você tá lá esperando ele, vai aqui. Aí, tipo, ia jogando a gente nos buracos. Aí eu fui, o cara me jogou assim no meio lá num carrinho. E o JP tinha falado que a gente tinha ido nessa mesma atração lá no Parque da Califórnia, na Universal de Hollywood. E ele falou, ah, essa do Mario Kart é uma que você tem que fazer atirando com a mão. Você vai fazendo assim com a mão, e você vai atirando. Amiga, ele confundiu com uma que é da Disneyland, que é do...
Não, você ficou a velha esclerosada.
Cara, eu fiquei...
Não acredito.
Mas é um botãozinho no carrinho.
Não acredito. Como eu queria ter filmado isso.
Amiga, antes de entrar na atração, tem um vídeo explicando.
Mas quando você vai pela single line, você entra direto e não passa por isso.
Ah, não passou pelo vídeo.
Amiga, ficou atirando com a mão?
Eu fiquei 3 minutos. Com a mão, assim, sabe, tipo, fazendo um...
Nossa!
Pistolinha? Fazendo pistolinha? É isso?
Não, caraca, não. Ficou bolsominion lá, fazendo pistolinha.
Não é pistolinha, tipo, egípcio, assim, sabe? Tipo, com a mãozinha retinha, assim.
Como assim, amiga?
Cara, como eu queria esse vídeo?
Você ficou com mão de egípcia?
Como eu queria esse vídeo?
Nossa, eu vou pedir pro pessoal do Universal. Você tem a câmera do dia tal, do brinquedo? Da...
As outras pessoas, eu falava, gente, as outras pessoas vão perder porque elas não estão fazendo.
Caraca, a Francine tava achando que tava na crista da onda.
Cara, até que uma hora minha mão começou a doer de tanto que fazia.
Meu Deus do céu, Francine. Como eu queria ver.
Aí eu fui descansar minha mãozinha e eu vi o botãozinho ali.
Não, e quando você olha pra baixo com óculos, mostra o placar. Quantas moedas você pegou? E você tava zero, né?
Eu achei estranho que eu estava zerada. Eu falei, não tô acertando nada com a minha mãozinha.
Deus, amigo.
Eu já sabia que estava no outro carrinho e falou que ficou também lá na mãozinha. Mas...
Gente, eu não acredito.
Olhar, muito a sorte é que você fica com óculos e eu acho que você não fica olhando muito pros outros. Porque, cara, que vergonha que eu passei com a minha mãozinha. Atirando na mãozinha.
Casar a mãozinha. Então, mas a pícola, quando a gente foi, o dela não funcionou. Ficou zerado. Aí eu fui lá, falei com o cara. Ó, não funcionou. Aí ele botou a gente de novo, sem fila.
É claro, a criança ficou na fila. Aí chega na hora de brincar, não brincou? Tem que falar, gente. Ó, não funcionou. Até porque a pícola saiu chorando, né? Então, cara, nem pensou duas vezes. Botou ela de novo no carrinho. Botou todo mundo.
É, não, gente, fica a dica.
Botou nós quatro no carrinho de novo.
Se você fizer que nem a Francine a mãozinha, fica zerado, você fala, olha, não funcionou, moço. Tá zerado aqui. Quero brincar de novo.
Não,
minha
mas
cabeça
o dela
não funcionou. Você tem que falar, minha cabeça não funcionou.
Né? Que o dela, ela apertava e não funcionou. Dela...
Não, da Pícola, ela realmente tava usando a máquina, viu? Fica a dica.
Ela se não você usar...
Tanto que quando ela voltou, ela foi que mais atirou, foi que mais acertou o alvo. A criançada é muito mais ninja em acertar as coisas.
Não, gente, ela e o Alan são muito bons, né, gente? Eles ficam... Como é que eles conseguem, gente?
É, foi no carrinho. Eu, a Agatha, o Alan e a Piccola. Cara, o Alan e a Piccola venceram o jogo pela gente.
Porra, eles são muito rápidos.
Porque é um jogo, né? Você tem que ganhar. Ou ganha você, ou ganha o Bowser.
Eu achei que eu tava arrasando, gente. Eu tava com a língua até pra fora, assim.
Aquela atração que você tem que pegar as chaves no parque interativo, né? Pra abrir lá o castelo do Bowser. Ninguém jogou melhor que a Agatha. Eu tenho vídeo. Ela tava dançando igual a Loura do Tchan, sei lá.
É porque você tem que atirar com as mãos. Esse você tem que usar a mãozinha.
Ela tava toda sapatinha. Parecia o jacaré do Tchan, do Tchan. A nova Loura do Tchan. É linda. Deixa ela entrar. Sabe qual que é? Ela tava jogando nesse
vídeo. Me manda esse vídeo, gente.
Eu vou mandar demais.
Oi, gente, mas é porque... Agora o povo do Caneca vai querer ver. É porque esse você tem que usar a mãozinha, Francine. A mãozinha de verdade.
Qual é o que bate?
É o do Bowser.
É, o do Bowser, aquele que a gente pega as chaves.
Ah, tá.
Então você dá soco pra esquerda, soco pra direita. O que que acontece? Quando você fica direita, esquerda, você rebola.
Nossa, mas a Agatha tá muito demais. E quando eu fui jogar, eu fiquei, ué, que horas que eu tenho que rebolar que não tá acontecendo? Não sei como ela conseguiu rebolar.
É gostoso, eu vou mostrar pra vocês. Vou postar.
Ah, então tem isso, entendeu? A maioria das filas, ali no Nintendo, é tudo no ar-condicionado.
A do Donkey Kong, acho que não é não.
É no Dark Universe, a montanha-russa do lobisomem não tem. Ar-condicionado. O carrossel não vai ter ar-condicionado, aquela fila ali. Ah, e as do universo do Como Treinar Seu Dragão também não tem ar-condicionado. O ideal é você ir nessa, por exemplo, no mundo do Como Treinar Seu Dragão, quando estiver mais fresco, né? Porque as filas ali não tem ar-condicionado. É, e na hora que tiver mais calor, tipo de meio-dia até, sei lá, 4 da tarde, procura aí nos lugares que tem mais fila em ar-condicionado.
Mas, por exemplo, a área do Frankenstein lá, dos monstros, Dark Universe, eu acho que... Pra mim, o ideal é você ir um pouco antes de escurecer, ali no lusco-fúsculo, na hora do crepúsculo, porque você vê o cenário ainda com luz do dia, porque tem muito detalhe que à noite não dá pra ver. É, aí vai na atração, vai ficar um tempo na fila, quando você sair, vai estar de noite.
É.
E aí você é impactado uma segunda vez pelaquela área toda no escuro, que é maneiríssimo demais.
É muito maneiro.
Como Treinar Seu Dragão, tem aquele que molha também, você se joga ali, vocês foram nesse que molha?
Fomos, vamos chororô.
Fomos.
Gente, é um banho, né?
A pícola não queria se molhar. Não sei por quê.
E aí, pois é. Eu perguntei pra moça. A moça que trabalhava lá, né? Eu perguntei, se molha muito? Ela, não, hoje não vai molhar muito, não.
Hoje não? Que resposta é? Hoje não.
Eu não sei.
Hoje não. Ela falou, hoje não. Eu não sei se é porque tava em teste, eu não sei. Ela falou, não, não vai não. Acho que ela tava sacanagem mesmo.
Aí a gente entrou. E aí a Piccola falou, mas não vai molhar? E a Piccola entrou reclamando. Aí a Agatha falou, agora não tem mais volta, já tá dentro do barco, acabou. Aí entramos no barco, e aí assim, você vai atirando nos alvos e vai caindo água dentro do barquinho, né? Só que a água não cai aleatória dentro do barquinho. Quando você acerta um alvo que tem um símbolo de água, cai água no barco.
É, caiu um balde na sua cabeça, né?
E aí, o Alan só tava mirando na porra da água. Ele só mirava nas placas que tinha água. E aí, a garota saiu encharcada. Mas, cara, só caía água em cima da pícola. Parecia um negócio, entendeu?
Parecia, gente. Eu falei, não vai molhar.
Saiu todo mundo seco e ela encharcada. Mas lavada. Mas a garota chorou tanto por causa disso.
Mas tava calor. Aí eu paguei aquele negócio de seca rápido.
Aquele
botei
micro-ondas que você entra ali dentro.
Entra no micro-ondas. Mas como tava calor, foi gostoso. Mas ela reclamou muito.
Essa é a hora boa. Quando você tá no calor infernal e numa atração que molha, é um alívio.
Porra, é uma delícia.
Que refresca. Refresca bem.
É refrescante.
Leva o chinelinho.
É. Não, gente, mas assim, eu não forço ela nada aí, nada que ela, né, que ela tem medo. Mas esse não era assustador, era um barquinho. Aí ela quis ir. Ah,
isso não é ter medo, é ter frescura. A Piccola tava fresca, que não queria molhar, sei lá, a roupa, o estilo dela, sei lá.
Aí eu falei, mas a moça falou que não vai molhar hoje.
Voltou lá na mulher e falou, vem cá, paga essa máquina aí pra me secar agora.
A criança tá chorando. Pô, tive que pagar o micro-ondas lá.
É, mas, gente, é uma frescurite, hein? Eu ficava, Piccola, é só água, para de frescura. Aí o Alan falou, caraca. O Alan falou assim, se fosse a minha mãe, tava, engole esse choro.
Nossa, ele ficou falando, se fosse a minha mãe, chega de pirafato, tô pagando isso aqui, tá caro. Chega, engole esse choro.
Ah, tô pagando, vai molhar, vai secar, vai fazer tudo que tem que fazer.
É o que eu falo, negócio de porra, de pagar pra ir na fila. Caraca, então vai pra Caixa Econômica Federal, não vem pra Disney.
Caraca, o parque da Caixa Econômica Federal, já pensou isso, gente? O parque só com fila, é cartório, é Caixa Federal.
É, exato, vai pro cartório, vai pro circuito.
Olha que delícia.
Vai no Registro Gerais de Imóveis, vai lá no centro.
Que gostoso. Vai lá, Avenida Rio Branco, vai lá.
Pô, vai tirar visto pros Estados Unidos.
É, que gostoso.
No consulado lá, sem celular, na fila, tem que deixar o celular no cofre, comprar calça emprestada, não sei o quê. Porra, esse é o parque, né?
Caraca. Que parque gostoso. Que horror, gente.
Macaco, olha o macaco. Malhado.
Quando a gente foi convidado pelo Universal, gente, eles levaram maluca. A gente no primeiro dia, antes da gente ir no Epic, a gente teve uma recepção e tal, e a gente foi, eles fizeram um breve rolê nos parques antigos, né? Só pra mostrar o parque, que a ideia deles é sempre mostrar tudo que tem no resort, né? Como um todo, né? E aí a gente tava lá e o cara foi levar a gente naquele trem que liga o Universal Studios pro Island of Adventures, né?
Gente, mas não é porque tem o Epic agora que anula os outros parques. Esse parque da Universal, o Adventure Island e o outro, eles têm as melhores atrações. Sim. Pra mim. A montanha-russa do Hagrid, acho que é uma
das. Não, e eles levaram a gente nisso. Aí, só que eles foram levar a gente de um parque pro outro. E aí, você pega o trem do Harry Potter. E aí, o cara chegou lá, todo amigo. O cara reconheceu a gente. Ele tinha levado. A gente já foi no Horror Nights, né? No Universal Horror Nights. Como é que é o nome?
É Halloween Horror Nights.
Ele chegou lá, o cara reconheceu a gente. Nossa, acho que já fui guia de vocês. Aí tal. Aí, ah, é você. Beleza. Aí tal. Aí, ele foi. O cara todo simpaticão, expansivo, né? Explicando as coisas e tal. Aí, ele, vocês sabem qual é a plataforma que você pega pra você ir lá pra Hogwarts, sei lá qual é o nome dos lugares, pro mundo Harry Potter? Aí, Andréia, sei.
Eu sei.
É a plataforma 9-11.
Nossa, Andréia! Meu Deus!
Aí ele, oh my God! Ele, no!
Ele todo mundo, não!
Que excelente!
It's not this platform, it's not this one. Aí eu, como assim? Aí teve alguém que falou, é 9¾. Aí eu, puta que pariu!
Caraca, Andréia!
Aí eu falei, I'm so sorry, it's another evil wizard, it's another evil wizard.
Caraca!
Cara, porque agora fala Harry Potter pra mim, eu associo a coisa de terror, entendeu? Que aquela maluca transfóbica, só associa coisa ruim. Qual é a plataforma? Veio o 9-11 na minha cabeça.
Caraca, Andréia, meu amor.
Cara, mas eu falei com tanta certeza, plataforma 9-11.
Mas falou, não, falou...
Com segurança, assim.
Surgiu uma varinha na mão dela na hora que ela falou, 9-11, surgiu uma varinha. Toda a certeza do mundo.
Falei com propriedade.
O cara vai estar, pelo amor de Deus, não.
Ele fez
cara...
com a mãozinha assim, não, sabe assim, rapidinho, as duas mãos.
Não, not this one. Eu tenho um olho maluca, você tá maluca.
Você tá completamente maluca.
Ai, que delícia.
Ai, gente, eu pra falar merda, só abrir a boca. Sempre falo merda. Eu falei, gente, quando as pessoas perguntarem, eu tenho que me segurar e não responder. Porque as pessoas são tímidas, as pessoas ficam com vergonha. Então eu quero responder, porque eu, pô, o cara tá perguntando, vamos interagir. Só que eu respondo mesmo sem saber das merdas, entendeu? Esse aqui é o problema, eu não me seguro.
André quer ser a primeira da classe.
Mas foi muito bom. Nine leva. Oh my God, cara.
Oh my God.
Não.
Ai, meu Deus, André, que horror.
Macaco, olha o macaco.
Malhado.
Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, perguntar até para a especialista aí, Francine, My Glad Trip Travels, que é, agora vai mudar completamente a forma como a pessoa vai organizar a viagem dela para Orlando, né?
Não, com certeza. Eu acho que a Universal, ela chegou num patamar que ela já estava buscando há muito tempo, que era ser um destino. Porque as pessoas, sempre quando iam para Orlando, falavam, ah, eu vou para Disney, né?
Aham.
Uhum. Exato.
Vou para Disney. E encaixavam ali a Universal num dia, dois dias que eles tinham livres, dos parques da Disney. E agora eu tenho visto que esse perfil tá mudando muito. O que eu vejo hoje em dia são as pessoas dizendo que querem vir pra Universal, fazer os parques do Universal, o parque aquático do Universal também, que a gente não falou aqui, mas é super legal, o Vulcano. E a galera tá encaixando a Disney, assim, num ou dois dias livres. Então, eu acho que eles brilharam aí com esse...
O jogo virou, cara.
Ai, gente, eu gosto dos dois. Eu fico, assim, muito dividida, porque eu gosto dos dois. Eu tenho carinho pelos dois.
Assim, eu acho assim, quem já veio e já conhece a Disney, tem que priorizar o novo parque, que é tudo novo, gente. É tudo novo, é um parque do zero. Você não vai ter nenhuma atração, nenhuma área que você conhece, porque é tudo do zero.
A impressão que eu tenho é que os jovens que gostam de coisas mais radicais gostam mais do Universal, porque tem mais coisa radical, né?
Não, sim, eu acho que agora, eu também eu adoro a Disney, amo a Disney, mas é que eu acho que agora tá bem equilibrado, e não era. Era muito mais Disney.
Total.
A Universal ficava meio que de lado.
É verdade.
E agora, sim, realmente tá bem equilibrado. E o que eu tenho visto ultimamente é que os últimos pedidos é bem focado mesmo em Universal, o que a Agatha falou.
Não, o que eu tava falando com a Andréia. Você pega o Epic Universe, ele tem no parque três atrações que a gente pode dizer que são top de linha. Três, num parque só, que é a Stardust, né, montanha-russa, o Frankenstein, o castelo Frankenstein e a atração do Harry Potter. São top de linha, assim, sabe? Vai o Magic Kingdom. Eu não considero nenhuma atração hoje do Magic Kingdom top de linha.
Não, que isso?
Hogwarts.
No Magic Kingdom, top de linha.
A Tron.
Eu não gosto. Eu não acho que ela é tão... Você pega a Stardust, a montanha-russa do Epic, e pega a Tron. Qual que você acha melhor? Qual que você fica 2 horas na fila?
Não, é. Não tem como.
É, gente.
Não tem como comparar.
Tá? Eu acho fraca. Eu acho que eles estão pra trás. No Magic Kingdom, por exemplo, tá pra trás.
É que o Tomorrowland tá muito datado, gente.
Exato. Você, a montanha-russa espacial, eu tenho um bom carinho, nostalgia por ela. Adoro. Sempre que tem oportunidade de ir lá, eu vou. Mas ela é muito datada. Ela não
eles
é top de linha mais.
Tem que renovar o Tomorrowland.
São propostas diferentes. A Disney fica muito... Investe muito na magia, na nostalgia.
É.
E é universal na ação. Então, assim, por outro lado também, eu acho que quem... Se você tem um filho bem pequeno, no Epic, eu não sei se seria o parque ideal pra uma criança.
É, sim. Tem como você treinar seu dragão. Tem Mario. Nossa, eles acertaram. Eles pegam qualquer...
É, não, mas tem... Mas tem altura mínima ali.
É, tem altura mínima. Se a criança for muito pequena, já não vai poder em algumas coisas. Então, tem que pensar nisso, né? Tem que olhar a altura das coisas.
Tem o carrossel. Bota a criança no carrossel. Bota ela ficar pulando, dando soquinho no negócio lá da caixinha.
Eu acho assim, a Disney tem o Animal Kingdom, que eu amo. Que tem o Avatar. Que tem a montanha-russa lá do Yeti, que eu adoro. É,
essas duas são tops desse parque.
O zoológico.
Resumindo, você tem que gastar um dinheiro foda pra ir em tudo.
Tem que ver com a Francine aí como é que faz o melhor pacote possível, custo-benefício.
Agora, na época, a gente tem o Guardião das Galáxias, que é foda. O Hollywood Studios é foda. Tá Hollywood com várias atrações novas. Foda. Tem Star Wars. É pra vir pra parque. Só que agora tem que ter mais dias ainda.
Essa competição é boa.
É boa pra gente.
Correrem atrás também, né?
Exato.
É, mas é essa que é a parada, que antigamente você via 4 dias de Disney, 2 de Universal, 1 de Outlet, acabou, volta pra casa, né?
Exatamente.
Ou parque aquático, que seja. Agora, você tem, se for fazer tudo, é 4 dias de Disney, 4 dias de Universal, já são 8. Mudou a dinâmica da viagem pra cá?
Mudou.
É impressionante, gente. Tem que ter mais dias aí. E eu acho que pra fazer o Epic inteiro, a pessoa vai precisar de 2 dias, por causa do tamanho das filas, gente.
Ah, sim, porque vai ter muita fila. É, você tem a opção de comprar o Express, né? Se você tiver dentro do seu orçamento. Express,
amiga, né? Às vezes é mais barato comprar 1 dia com o Express do que 2 dias sem, né?
É verdade. Tudo tem que ser colocado na balança.
Mas essas atrações top não tem Express, né?
Não, por enquanto não.
Não, só o Harry Potter e o Mario Kart que não tem Express. O resto é aceita tudo, no Epic.
Mas essas coisas vão mudando também. Eu acho que nesse início também eles estão restringindo mais.
É.
Depois eles vão começando a liberar de acordo com o fluxo, né? Mas tem essa também de que se você tiver no hotel da Universal, você entra mais cedo.
Isso é uma vantagem.
Não, e a Universal tá com 11 hotéis, porque esse que a gente falou do Hillius, que é bem legal, que é dentro do Epic, eles fizeram além desse também, que é top, fizeram outros 2 que atendem ao Epic, que são ali do lado também, que são econômicos, com preço bem acessível, então...
E são maravilhosos, tá, amiga?
A gente ficou nesses, né?
Fiquei hospedado agora, e vou te dizer, o quarto é do mesmo tamanho, praticamente.
Que é o Terra Luna e o...
E o Stella Nova.
São 2 hotéis irmãos, que atendem o Epic, também são novinhos e são lindos, né?
São lindos, por fora e por dentro, o quarto é lindo também.
Tem frigobar.
O quarto é praticamente do mesmo tamanho que o do Hillius, a diferença é que ele não tá dentro do parque, entendeu? Mas tem o ônibus que te leva e te busca do parque e, tipo, é 1 minuto dentro do ônibus.
É muito perto.
Porque é colado no parque também. É colado. E é bem mais em conta e os quartos são lindos. São lindos. É do mesmo tamanho.
É, não. São 11 hotéis agora no total. Então, tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Eu acho que realmente tem que ficar mais dia aí, esticar pra se dividir nos 2 complexos pra poder aproveitar um pouquinho de cada um.
Pois é, gente. Tem muita coisa pra fazer agora aqui. Muita coisa. Vai juntando aí.
Eu já tava dando ideia pro cara lá da Universal pra gente fazer um evento Jovem Nerd ali no Boteco dos Monstros lá.
Olha aí, gente. Quem quer?
Bora fazer um grupo Jovem Nerd aqui pro... Não é mais Disney, né? Pra Orlando.
É. Agora é Orlando.
Bora todo mundo junto. Bora todo mundo cagar azul. Vamos.
Isso. E a gente só fica na fila e ele não entra na atração.
A Guia Agatha que você faz o tour de fila que a gente vai estar lá. Essa fila aqui é uma delícia. Olha que delícia de fila. Você pode sentar no chão, pega o seu celular e fica assistindo o YouTube, pronto. Olha como é gostoso.
Então é isso, gente. Quem quiser vir pra cá, curtir tudo, não deixar nada de fora e fazer com que caiba dentro do seu budget, do seu orçamento, ó, é só falar com a Francine. Só falar com a Glad VIP Travels.
É isso aí, gente. Me chama, entra lá no Instagram, pode me seguir. @GladVipTravel, me chama no WhatsApp, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa pro seu, dentro do seu orçamento, pra não perder nada, aproveitar sem fila, com fila, do jeitinho que você quiser.
É, gente, é, não tem como fugir de fila. Até que a fila, as filas são divertidas, mas vai.
Se você tirar a fila, você tira a graça pra Agatha.
Pois é, não tem graça pra Agatha. Tem que ter fila.
Além do fura-fila, tem o VIP Tour, que é o VIP Experience, que aí você vai com aqueles guias da Universal e você entra por trás do brinquedo. Aí é sensacional.
Nossa, aí é um puro luxo.
Mas então, mas eu acho que esse VIP Tour, ele tira um pouco da magia.
Eu também acho.
Eu já fiz, porque quando a gente vai convidado pela Universal, a gente faz esses que vai pelos fundos, né? E perde a magia, porque a fila, ela conta uma história.
Isso.
Nesses novos parques, as filas, elas são interativas, né? Elas não são aleatórias, não é só uma fila do nada. Você vai passar por um monte de coisas incríveis pra você fotografar, pra você filmar, pra você curtir mesmo.
Você faz o tour pela fila, depois você volta, vai. Não, o legal é que você pode repetir quantas vezes você quiser, você não tem que fazer a fila de novo.
Olha aí, gente, é o supra-sumo do VIP.
Cara, eu tive uma ideia genial de presente de aniversário pra Agatha que vem.
Qual?
Eu vou dar pra ela um unifilas, sabe, pra ela botar na casa dela.
Ô, gente, eu fui todos os brinquedos, menos na montanha-russa, vai catar. Vai te catar você.
Comprar um unifilas, vai botar ali, do lado da
escada. Ela fica indo e voltando até subir a escada.
Não ouça o Azaghal. Ele tá de sacanagem. Ouça a Glad VIP Travel e não ouça o Azaghal. Gente, nada disso. Eu fui em todos, menos na Radical.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.